Passaria agora imediatamente a arquiteta Jane Travassos Alves Falcoski, coordenadora da Coordenadoria de Extensão da PROEX, da UFSCar, para falar sobre o tema Construindo um Espaço Cultural para Refletir sobre as Questões da Cultura, do Urbano e da Cidade.
Pessoal, é o seguinte, tudo de bom para todo mundo, que bom que vocês estão aqui. É o seguinte, a fala da Eni, eu estou tendo que ter muita coragem, né, para estar numa mesa com a Eni. A Eni, assim, é uma referência para nós, na universidade. Nós já muita alegria. E a Eni é o seguinte, pelo fato dela ter o LabURB na Unicamp, nós temos, então, assim, como está organizado, inclusive, que bom que está mais organizada a página de vocês, quer dizer, a gente pode se alimentar o tempo inteiro para as discussões da gente. A Eni já esteve aqui, não sei se há uns 2 anos, a gente fez um debate, era o professor Walter que estava com você. Então, só para ressaltar... Desculpa?
Era sobre o rap.
Sobre o rap, exato. Inclusive, os cartazes que nós fizemos na época, fizemos vários formatos de cartaz, em cada um, a questão do grafite que tu tanto trabalha, fizemos um grafite em cada cartaz. Também a questão da necessidade de sensibilizar as pessoas, né, de trazer para a universidade as questões que estão lá fora. Né? Então, assim, a fala da Eni, quer dizer, até me deixa estar me acalmando, porque me traz motes e motivações para a minha fala, que eu pretendo que seja curta. Eu fiz a exposição para vocês lerem comigo, que eu não tenho esse domínio de fala, né, não sou professora. Até o Luiz, arquiteta. Mais importante dele dizer que eu sou arquiteta é porque desde 89 eu sou programadora cultural. Primeiro trabalhei na oficina cultural e na universidade eu estou desde 92. E foi aqui que eu me sensibilizei para a questão da cultura e da própria arquitetura. Eu sempre penso muito sobre isso. A arquitetura para mim agora é memória, vamos dizer assim, mas ela não é só memória. A minha ação na universidade é alimentada pela minha arquitetura, mas pelo entendimento da cultura aliada à cidade. Que eu saí da universidade, eu fiz UNB, eu não tinha essa visão. Isso foi um aprendizado de muitos anos, que eu não tenho certeza, se eu tivesse, não estou dizendo que isso foi o melhor caminho, talvez fosse melhor eu estar atuando como arquiteta, mas eu digo em termos de mentalidade. Foi uma trajetória longa e que, inclusive, com o convívio, com a análise do discurso, com o historiador, com o sociólogo, eu já fiz muitas disciplinas nas sociais, eu tenho um mestrado infeliz aí no meio do caminho, mas muito contato com outros pesquisadores dos outros campos, a necessidade da gente criar mentalidade. Então, essa certeza da necessidade de se aproximar cultura e cidade, inclusive para o pessoal da engenharia urbana, para o arquiteto, para todas as áreas, no momento, inclusive, é uma necessidade, na verdade. Eu acho que terá uma má visão da realidade da sociedade quem não conseguir aproximar as duas coisas. Então, vamos lá. Então, já deixo até um convite para a Eni, para vir na nossa ACIEP Percursos Culturais e Urbanos, novamente, trazendo novas experiências.
Prazer.
Eu já bati o papinho com a Eni para ela voltar. E colocar o seguinte, eu, na verdade, vou falar para vocês o seguinte, de uma experiência que eu tive em Porto Alegre, a partir de 89, eu acompanhei a gestão de Porto Alegre por em torno de 8 anos ou mais. E eu tive a chance de fazer muitas entrevistas, eu acho que ao todo foram uns 30 convidados, desculpa, entrevistados, e acompanhei aquele desenvolvimento daquelas políticas públicas que se construíram ali. E por que que eu estou trazendo isso aqui? Na verdade, a outra motivação. Ali, em Porto Alegre, com aquela experiência da gestão de Porto Alegre, também, Eni, até, foi um aprendizado. Por quê? Aí até me referindo à Eni. A Eni acaba de falar. A política, a arte do esquecimento, essa definição. Eu avalio o seguinte. Na história, eu acho que você avaliando a história, analisando, você tem momentos grandes tragédias, vamos dizer assim, e momentos singulares, importantes, que se dá um arranjo muito especial. Muitas vezes isso acaba, muitas vezes muita coisa fica para o futuro, vamos dizer assim. Infelizmente, em Porto Alegre, esse pessoal que estava lá todo, pouco restou na administração. Inclusive, acho que ontem recebi a notícia do falecimento de uma pessoa que é o Pilavares, que era secretário de Cultura na época, que foi uma pessoa especialíssima nesse período de gestão em Porto Alegre. Quer dizer, muita coisa que eu revi para trazer aqui para vocês já faz parte, de fato, da memória, a ponto de pessoas já terem até morrido. Teve gente que trabalhou na prefeitura que adoeceu. Foi um período de muito desgaste para as pessoas, um período riquíssimo. Então, vamos ao assunto de fato, né? Então, essa questão da política, a arte do esquecimento. Só frisando, Porto Alegre é o contrário. Porto Alegre, o esforço da equipe era lembrar da cidade nos últimos, vamos dizer assim, 40 anos. Era os famosos requalificar, revitalizar, resgatar. Todo o esforço para recuperar uma cidade que se perdia. E esse foi o esforço da gestão. Então, vamos lá. E a questão de desmundializar nossa reflexão também me motiva quando você fala isso. Porque eu estou trazendo uma experiência, um depoimento, na verdade, eu estou trazendo um depoimento de uma pesquisa que foi feita de um local. Uma capital, Porto Alegre, todo mundo deve já ter ouvido falar a questão do orçamento participativo, dos fóruns sociais mundiais que foram realizados lá. Então, a gente teve um período com dinamismo cultural. Então, eu convido a todo mundo, acho que a letra, o tipo está bem grande, a ler comigo, vou tentar ser rápida, e eu acho que seria importantíssimo poder depois discutir com a Eni. Vamos lá. Então, a Organização Cultural e as Dinâmicas Urbanas de Porto Alegre, né, a partir de 89, eu já contei para vocês. Então, essa imagem faz parte de um percurso que eu fiz vários percursos em Porto Alegre, e sempre registrando a cidade. Sempre registrando a cidade. Inclusive, acompanhei muita coisa que foi posta abaixo, aí tendo a ver com o Zé Francisco, né? Essa desconstrução, que quer dizer análise também, mas quer dizer por abaixo também, a coisa do fazer desaparecer mesmo toda a parte histórica da cidade, embora haja um movimento de resgate do centro histórico, também existe um movimento de eliminar a história. Isso em qualquer capital ou cidade, a nossa cidade mesmo aqui, muita coisa já foi posta abaixo. Então, esse edifício, eu me referi ao projeto Revitalização da Área Central. Correios e Telégrafos, influência do estilo barroco germânico, que vai de 1911 a 1914. Provavelmente, esse foi o tempo de construção, provavelmente, do edifício. Então, eu pus várias imagens que fazem parte dos percursos que eu fazia na época. Então, a questão cultural e a cidade, cultura como expressão da cidade, cidade como expressão da cultura, é o tema que orienta nossos estudos. A cultura e a cidade, em um contexto mundial de transformação intensa, tem se apresentado e representado de forma cada vez mais articulada, constituindo-se um panorama de maior complexidade. Isso mereceria várias análises. A cultura, muitas vezes, de uma forma negativa, orienta as práticas econômicas e urbanas, no sentido da espetacularização. Nem sempre quando se fala em cultura, é para o bem, vamos dizer assim. Porque, na verdade, é muitas vezes para, na linha da EMI, para pagar muita coisa e dar lugar para a espetacularização e eliminar... Não, a Emília está dizendo de olhar para vocês, mas eu acho que é importante. A gente está num...
Não, eu falei o que eu ia também.
Ah, desculpa, desculpa.
Dele, quando falou do mundo,
exato, exato. Essa questão, quer dizer, a gente acha que, que pronto. Falando em cultura, estamos salvando o nosso discurso. Não é verdade, dependendo do uso que você faz dela, né? Essa é no trajeto ainda, a Rua da Praia, o centro de Porto Alegre, Banco Safra, já restaurado. Aí eu coloco ali os camelôs e eu estou preocupada com os fluxos da cidade. Até se a Eni depois no debate quiser voltar um pouco a isso. Todo o tempo os espaços se sobrepondo. Tu tens um belíssimo banco, uma arquitetura fantástica, que é evidente que a gente fica encantado com a arquitetura, mas sempre em Porto Alegre, isso também é interessante, né? É analisar Porto Alegre. Você sempre tem os espaços sobrepostos, muito evidentemente. Até num certo sentido, no sentido de interessante que o camelô manteve o seu espaço. Muitas vezes eles têm hora certa para ocupar o espaço. Quer dizer, existe um controle, mas o camelô não está apagado, vamos dizer assim. Inclusive causa problema até hoje. Claro, Porto Alegre não conseguiu fazer a revolução social, evidentemente, e os problemas todos continuam. Bom, as cidades evidenciam em suas fisionomias e dinâmicas urbanas um caráter de produto, em que os objetivos de retorno financeiro e de sua constituição no plano da imagem sobrepõem-se aos planos de organicidade cultural, é que eu estava me referindo agora. A questão do caráter de produto, da espetacularização da cultura, perdendo a questão da organicidade e o aspecto cultural, no caso vou falar de verdade, não é muito correto, mas autenticamente cultural, depois a gente vê isso. Então, a política cultural tem reduzido a arte a um produto aliado às marcas de patrocínio. Isso é evidente que nas capitais e metrópoles fica mais evidenciado. A política urbanística acentua os processos de desterritorialização, quer dizer, a perda dos sentidos da cidade, das funções até mesmo, que a Eni se refere, o descentramento e desigualdades sociais. A política urbanística, evidente que, com maus princípios, com más orientações, evidente que, eu estou me referindo a Porto Alegre, num tempo, é um recorte, que eu acho que fez algo, contribuiu e tem lições a dar. Evidentemente que numa visada mais geral, é claro que há críticas, evidente. Bom, a questão da imagem, novamente, a questão das várias expressões, vamos dizer assim, e presença das próprias classes sociais, evidente que nas ruas, né? Aí eu coloquei, ó, funções e sociabilidades da rua da praia, camelôs, artesanato indígena. Hoje em dia, Porto Alegre, os índios estão muito no centro de Porto Alegre. Você encontra muitos índios como morador de rua, né? Edifícios bancários, comércio, fluxos, né? Os fluxos que se dão, fluxos comerciais e culturais. Aí o texto, vamos lá. O centro e a periferia estão lado a lado. No entanto, amplia-se e aprofunda-se a ausência de relações sociais. Quer dizer, o fato não é que você se relacione no mesmo espaço, o espaço, no sentido concreto e geográfico, não garante a relação. Ele é parte estrutural e fundamental. Mas a questão dos pássaros que a Amy coloca, as relações não estão garantidas. Você pode ter sobreposição de funções no mesmo espaço e simplesmente ser completamente independente e autônomo, né? O shopping faz limite com a favela, evidenciando os contrastes de nível de renda. O espaço público muda seu caráter e sua vocação, por vezes servindo de abrigo ao sem-teto, por outras transfigurando-se em local de passagem. Quer dizer, essa multiplicidade de sentidos e significações na cidade é fácil de só ficar apurar a sensibilidade e perceber que isso se dá o tempo todo, em qualquer cidade, né? Aqui no caso, casarinho histórico na rua Otávio Rocha, morador de rua do centro de Porto Alegre. Porto Alegre atualmente está assim com um número imenso de moradores de rua. É chocante, assim, uma coisa impressionante. A cidade é o abrigo dos moradores de rua. Isso se acentuou muito de uns anos para cá. O caráter urbano tem sido desconsiderado e o sistema de signos constituído não é expressão de boa parte da população que nela habita. A questão central para a Eni, a questão da expressão, da significação. A heterogeneidade dos grupamentos, a multiplicidade cultural e as dinâmicas urbanas conferem à cidade seu caráter transitório e de imprevisibilidade. Aí a grande dificuldade da atuação do urbanista e dos políticos, né? Identificamos a necessidade de se construir continuamente uma base teórica e instrumental para as práticas urbanísticas e culturais. Isso, eu acho fantástico o trabalho que o pessoal da análise do discurso faz, criando um laboratório, porque essa reflexão não acaba, ela permanece, ela tem que ser contínua. Não é uma questão que está dada, resolveu, achei a solução. Isso é, tem que haver uma articulação entre os campos, né? E um processo continuado. Aí para vocês verem a coisa do contraste, né? Os tempos se revelam na alternância dos estilos arquitetônicos. Aí, na verdade, isso eu estava assim, achando até com uma certa perplexidade, muito esse material já foi feito há bastante tempo, coisas que na época já eram memória, quer dizer, não sei se eu estou tão velhinha assim, mas muita coisa, apagamento, pessoas que deixaram, que morreram mesmo, mas no caso, muito desse patrimônio que eu convivi em Porto Alegre quando criança não existe mais. Este cinema, eu até não sabia, eu não lembrava se é cinema Guarani ou Imperial na Rua da Praia. Faz parte do meu universo cultural e de experiência e já não é mais cinema. Isso todo mundo já passou por aqui. São Carlos mesmo é uma cidade que sumiram todos os cinemas, até felizmente agora a gente está resgatando um. Mas, quer dizer, rapidamente, a questão do tempo. Toda a transformação é muito rápida. Não se precisa estar velhinho de 100 anos para que muita coisa já se tenha transformado. Assim, é uma coisa surpreendente, né? Aí tu tem ali, a gente tem uns espaços assim, uma Porto Alegre moderna, e tu tem todo um casario que se mantém no centro. Então vocês já devem ter lido, né? O significado da cultura articulado com a cidade implica explorar um campo que é preciso reconhecer as dinâmicas, tanto na esfera do urbano, se estamos propondo a interpretação da cultura de forma articulada com a cidade, quanto das práticas e dos modos de representações culturais, devido a este processo de transformação intensa na dimensão espaço-temporal. Então, esta orientação poderá indicar as chaves para a definição de ações urbanísticas e culturais para a cidade. Eu sempre tento puxar princípios, porque quando eu estava analisando Porto Alegre, a minha intenção era ver como que a gestão estava trabalhando, em que bases a gestão trabalhava. Aí no caso, a Eni, é especial para a Eni, mas, na verdade, tem mais uma cara de mural quanto grafite, mais mural do que de grafite. Avenida Otávio Rocha, grafite nas empenas dos casarios históricos. Até depois discutir um pouquinho mais como que a Eni vê a questão, se isto, por exemplo, é mais para um mural do que para um grafite. E como eu só tenho 5 minutos, eu já vou tentar levantar algumas perguntas para que haja um diálogo. E se eu não conseguir chegar até o fim, eu vou suprimir algumas questões e só puxar linhas, assim, projetos que em Porto Alegre eles adotaram. Então, estamos interessados em trabalhar um conjunto de categorias analíticas que possibilita interpretar a heterogênea trama sociocultural e simbólica e a ressignificação constante das dinâmicas urbanas e dos espaços urbanos, entre as quais se destacam. Aí, não sei se a Eli... fica para o ano que vem, né, nós aprofundarmos essas questões. Segregações, hibridizações, multiculturalismo, perda de significados dos espaços centrais e recomposição desses significados. Isso eu acho que é uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que tu tens uma perda constante do significado, você tem o ganho de outros significados. Porque quando a Eni fala dos falcões, de toda essa, vamos dizer assim, marginalidade entre muitas aspas no centro, que elas fazem parte do centro, né? Não são marginais, portanto, são marginais só com relação a certas questões, você tem outros significados. Então você perde e renova, né? Aí, manipulação da memória cultiva, aí essa questão eu já falei. Eu acho que eu vou pular esse pontinho. Então, analisamos de que forma essas questões têm sido incorporadas e ou expressas na organização da cultura, no entorno da gestão pública, já falei isso para vocês, e a partir da proposta de planejamento estratégico em construção. Na época, o mote era planejamento estratégico. Tem muita questão a respeito disso também, não é o caso agora. Então, a pergunta geral que eu faço, quais seriam os efeitos fáceis e nefastos das mudanças contínuas que atingem com maior ou menor intensidade a cultura das cidades e quais ideias devem orientar os críticos e pesquisadores da cultura para analisar as práticas de uma gestão cultural. Quer dizer, ao mesmo tempo em que eu tentava desvendar quais eram as práticas, eu tentava buscar respostas, evidentemente. Uma coisa que é fundamental dizer para vocês, provavelmente está escrito, que Porto Alegre fez o seguinte: todas as ações da gestão eram articuladas. Então, o que você tinha na cultura dialogava com o pessoal do urbanismo, que dialogava com o pessoal do meio ambiente, que dialogava com as outras secretarias. Então, uma questão básica do planejamento lá foi essa coisa de buscar a cidade como referência e trabalhar de forma articulada, que não é fácil, passa pela questão das relações e do político. Bom, Porto Alegre, então, destaca-se, né, neste processo por propor a recuperação de alternativas, entre as quais a cidadania, a participação, a descentralização, o conceito de trabalho de construção da cidade, fundamentando-se no resgate do lugar, ou seja, na cidade como fundamento. Lá, inclusive, o orçamento participativo foi fundamental, não foi balela, funcionou muito bem durante um bom tempo. Evidentemente que é difícil manter tudo com a sua dinâmica que se idealiza, funcionou muito bem durante um longo período de tempo. Então, aí já está dito, na verdade, Porto Alegre se transformou num imenso laboratório, em que se transformou o espaço da cidade, entendida como esfera pública e palco das práticas sociais e culturais. Então, cidade era a palavra-chave. A análise que foi produzida em Porto Alegre, sobre a construção do espaço da cidade urbana, nos dá alguns elementos para nós. A discussão se volta para a história, para o que se perdeu da cidade, evidentemente, com a perda do domínio urbanístico da cidade, em função do processo de metropolização e urbanização acelerado dos anos recentes, que eu já falei para vocês, está acabando. Aí, os últimos painéis é o seguinte: a cidade e cultura são temas instigantes que suscitam uma infinidade de questões, tanto para a definição de estratégias de saber, como de identificação de possibilidades que possam orientar as práticas e direitos sociais. Surge dessa compreensão um direito básico, o direito à cidade, à vida urbana e sua manifestação, como uma condição de humanismo e democracia, apontando para a possibilidade de mudança social. Tá? Então, essa coisa que a gente está sempre preocupado com identificar possibilidades. As cidades são hoje o espaço de representação de um mundo em transição, os cenários plurais das cidades tornam-se um espaço e um meio para reflexão privilegiados. Né? Então, partindo da hipótese de que estamos vivendo uma cidade em crise, condição em que o homem cada vez mais distancia-se e não faz uso da cidade, mas é oprimido por ela, apresenta-se uma necessidade de redefinição das bases de uma ação cultural e urbana, que possa rearticular a cidade, o urbano, o histórico e a cultura. Isso eu acho assim que tem que ser uma premissa que nos orienta. Está acabando. Então, de que forma vem se caracterizando o projeto cultural em Porto Alegre? O que se perdeu na cultura da cidade? O que se constituiu como ruptura? O que vem se reatualizando? O que poderá ser reciclado dos fragmentos que restaram nas décadas anteriores? Né? Pensando em Walter Benjamin, a questão da visão de história do Benjamin, da questão dos cacos da história, que, explicando de uma forma super pé no chão, né? No caso, tem toda a questão do anjo, que ele faz toda uma análise. O anjo é feito pelo Paul Klee. Eu acho que é uma litografia. E que os cacos da história é que batiam na asa do anjo. Até aconselho todo mundo é lindíssimo, essa, propriamente uma metáfora, né? Então, que o passado chega até a gente sob a forma de tempestade. Então, a história... a gente está impregnado de história e a gente tem que atualizar esse passado através da memória. Então, toda essa questão de você estar sempre olhando, investigando, analisando a cidade é propriamente o que deve nortear a metodologia de quem está preocupado em refletir sobre a cidade. Né? Essa imagem é a apresentação do grupo teatral La Fura del Bo. É del Bo ou del Baú? Dels Baús? É espanhol, né? Catalão. Foi no Fórum Social Mundial de 2002. Isso também, a gente teve a chance de ir sempre aos fóruns. Isso eu acho muito bonito, e é para encerrar. Na verdade, para encerrar, eu fiz uma homenagem aqui a Eni com uns grafitinhos. mas só para... Né, isso aqui é rápido, tá? Eu achei maravilhosa essa imagem, que o orçamento participativo, esse senhor... Eu acho que isso significa demais, né? A população estava participando de fato, por um bom espaço de tempo. Eu estava próxima e eu via, eu tinha uma irmã bem atuante, muita gente bem atuante que dava esse depoimento. Então, eu simplesmente fiz uma síntese aqui, vocês já devem estar lendo. A mudança da ótica de planejamento, eu acho fenomenal isso aí. Para a escolha do processo de gestão, evidentemente que quem está na gestão pode escolher as suas linhas, é claro. Forma participativa, a questão do orçamento, essa coisa da articulação cultura, cidade, urbana e história, isso aí é fantástico, né? Construção de uma ação democrática de planejamento, também eu posso afirmar, funcionou por um bom tempo. Politização do espaço social, construção da identidade cidadã. Essa questão da politização do espaço social é fantástica também. A questão da revitalização econômica, né? Dinamização cultural por meio do corredor cultural. Isso, na verdade, essa dinamização cultural, isso é um mote assim, mundial. As cidades, metrópoles, isso vocês veem qualquer... Isso é uma tendência mundial. A gente pode criticar, tem projetos criticáveis, outros nem tanto. Isso aí o tempo, a gente tem que criticar no tempo, né? Bom, e aí vários, o espaço central de Porto Alegre, todo a usina do gasômetro, para quem conhece, foi restaurada. Vários espaços centrais foram restaurados. E agora concluindo, né? Eu botei dois grafitinhos, me lembrando da Eni. No caso é o Basquiat. Não sei se até você já viu o filme do Basquiat. Ele é um artista maravilhoso. Fantástico o filme do Basquiat. Morreu por causa de droga e tal. Era contemporâneo do Andy Warhol. E fantástica a questão do... Aí também discutia a questão do grafite via Basquiat. O sujeito, de fato, grafitava a cidade inteira. Mas grafitava de uma maneira artística e expressiva. Não no sentido de... vamos dizer, só, não estou dizendo que isso é ruim, de reação. O cara realmente tinha conteúdo para passar e para criticar. Então, se você for analisar os grafites, eles são muito... fala sobre várias questões da cidade, vale a pena dar uma investigada na internet para conhecer. Tem um filme também até que eu recomendo. Então, assim, então não tivemos a pretensão então, de resolver questões, né? Mas o questionamento motivou a reflexão. No processo de análise permanente das ações culturais e urbanísticas, que se efetuam nas cidades pelos poderes públicos e privados, podemos articular-nos discutindo e sistematizando o que é produzido. Então, assim, na verdade, eu apostei que era uma gestão que tinha alguma coisa a oferecer. Na verdade, eu também tive, na época, um pouco de contato com o que acontecia em São Paulo. E também era interessante os caminhos assumidos. Eu só não estudei, não tenho como, né? Mas, obrigado. Acho que vai ser bacana o debate.
Aí uma questão importante para o debate, o papel do planejamento, do ponto de vista da memória, da história, do discurso, da linguagem, do planejamento e da política.